seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou estás a ver esta reunião em diferido? Não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Eu hoje queria ler três passagens da Bíblia em livros diferentes. E elas vão aparecer aqui no ecrã. E a primeira passagem é em Deuteronômio, do capítulo 7 e o versículo 9. E diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Números, capítulo 23, versículo 19. Vou ler na Nova Versão Transformadora, e diz assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideias. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Salmo 146, versículo 5 e 6, Nova Versão Internacional, e diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Amém. O título da minha mensagem hoje é: grande e eterna é a fidelidade de Deus. Grande e eterna é a fidelidade de Deus. No dicionário, a palavra fiel quer dizer lealdade, verdade, veracidade e exatidão. Lealdade é fidelidade é lealdade, verdade, veracidade e exatidão. Uma das características mais nobres da natureza de Deus é a sua fidelidade. Não é por acaso que o livro de Salmos, que é o livro de cânticos do povo hebraico, um dos maiores temas das canções dos Salmos era acerca da fidelidade de Deus. Parecia que havia uma admiração, uma quase como que uma incompreensão positiva acerca da fidelidade de Deus. Era como que algo que apenas se pudesse exclamar sem entender na totalidade. Vocês sabem quando alguma coisa é apenas dita: uau! A gente sabe que é grande, sabe que é bom, sabe que nos ultrapassa, mas não consegue defini-la. E se nós lermos muitas destas passagens, então no livro dos Salmos, acerca da fidelidade de Deus, parece que faltam palavras aos salmistas para conseguir dar substantivos à fidelidade de Deus. É quase como que uma tentativa inglória de descrever uma coisa que não se consegue, na verdade, descrever na perfeição. E esta característica tão exaltada nas Escrituras acerca de Deus, que é a sua fidelidade, é muito interessante para nós entendermos porque é que ela é assim tão destacada e tão admirada. O pensamento de base é o seguinte: se Deus é um Deus todo-poderoso e pode todas as coisas, e a ninguém Ele presta contas das suas obras, porque é um facto, Ele não presta contas das suas obras a ninguém, porque Deus ser desta maneira fiel? Como é que alguém que não recebe paga absolutamente nenhuma daquilo que ele decide, daquilo que ele faz, porque ele é Deus, ele mantém a sua palavra anexada aos seus atos. Ele não se desvia dela nem um milímetro. Há uma fidelidade absolutamente inquebrável entre Deus e aquilo que Ele diz, entre Deus e os compromissos que Ele assume, entre Deus e as alianças que Ele faz. É absolutamente inquebrável. Não há nada que possa quebrar a sua fidelidade. Ora, quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus, isto para Ele é que nós pensamos, um relacionamento com Deus é muito importante para nós. E é, e deve ser. Mas para Deus é tão importante que Ele estabelece um compromisso connosco a que a Bíblia chama de aliança. Ou seja, Ele fica em aliança com aqueles que estabelecem um relacionamento com Ele, um compromisso com Ele. Fica com um compromisso de aliança. Aliança é sempre um símbolo de um compromisso que não pode ser quebrado. E o compromisso que Deus assume com todas as pessoas que o recebem e que estabelecem um relacionamento com Ele, Ele chama de aliança. É importante nós sabermos que nós não estamos a lidar com um Deus tirano. Qual é a base de um tirano? Um tirano, supostamente, é alguém poderoso e porque é poderoso faz o que lhe apetece. E é capaz de dizer uma coisa e amanhã não diz e não faz. É capaz de dizer-te hoje eu ajudo-te e amanhã não ajuda. É capaz... Porque ele é absolutamente poderoso. E isso dá-lhe a capacidade de exercer tirania. A tirania é um produto conspurcado de poder. Só um poderoso pode ser tirano. Tem o poder de obrigar os outros a fazer coisas contra a vontade dele. De dizer, de não ter compromisso com o que ele diz, porque ele tem poder para isso. Tem poder para hoje dizer uma coisa e amanhã dizer outra. É por isso que é um tirano. Mas Deus não é tirano. E Ele é todo poderoso. Ele não é tirano porque aquilo que Ele diz, Ele faz mesmo que as coisas mudem. Mesmo que as coisas mudem, mesmo que o outro interlocutor mude, isso não afeta a fidelidade dele. Porque ele não é tirano. Ele é um Deus de alianças. Ele é conhecido desde a eternidade como um Deus que zela pelas suas alianças e pelos seus compromissos. Ele não é homem para que minta. Não é ser humano para que se arrependa daquilo que ele diz. Não há nada neste mundo, dos vivos e dos mortos, que possam mudar aquilo que Deus diz. Nós sabemos nos nossos acordos e compromissos humanos que nós estabelecemos que nem sempre esses compromissos se cumprem até ao fim, porque existem cláusulas em que nós podemos abdicar ou simplesmente quebrar esses compromissos. Essas cláusulas existem porque numa relação de confiança não há 100% de confiança. Coisas podem mudar e as pessoas salvaguardam-se tendo cláusulas. Eu comprometo-me a isto desde que... Se isto mudar, não é? Por exemplo, é como os seguros. Eu não tenho nada contra... Espero que ninguém que trabalhe em seguradoras fique sangrado comigo. Mas é como os seguros. Eles comprometem-se a... Mas se acontecer isto ou se acontecer aquilo, eles não se responsabilizam. São cláusulas que existem que permitem a uma das partes quebrar esse compromisso e são legais. São possíveis de fazer e são legais. Ora, a Bíblia diz que Deus é fiel e depois diz que Ele nunca falha, que Ele nunca muda e que Ele nunca se arrepende. Ou seja, quando Deus estabelece um compromisso connosco, Ele é fiel até o fim. Ele é fiel até o fim. Ele nunca se arrepende. Ele nunca falha sobre o pretexto, mas tu falhaste. Mas tu não cumpriste. Então isso dá-me o direito de não cumprir. Deus não faz isso. Mesmo quando nós não cumprimos, nós sofremos as consequências, não é porque Ele não cumpre, é porque nós não cumprimos, porque Ele mantém-se fiel ao seu compromisso. Deus não muda de compromissos. Deus é fiel, ponto final. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Que coisa incrível é nós podermos confiar na fidelidade de Deus. Porque é como que uma rocha, porque ele não muda, é imutável. Pode tudo à volta começar a mudar e a tremer, que a fidelidade de Deus não muda. Eu queria realçar três aspectos muito importantes que a Bíblia, ou que emanam das Escrituras, e que são o fundamento da fidelidade de Deus. O primeiro é que Deus é fiel, ele mantém a sua aliança e bondade para sempre. Escutem, Deus é fiel, ele mantém a sua aliança e bondade para sempre. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amem e obedecem aos seus mandamentos. A expressão mil gerações está a falar de uma eternidade. Deus é fiel eternamente aos seus compromissos. Ele mantém, ele faz uma aliança com uma geração e ele mantém por mil. Ele mantém por mil. Sabem, há pessoas que nem em Deus acreditam, mas que beneficiam da fidelidade de Deus. Beneficiam das alianças divinas. É por isso que há bênção em pais seguirem a Jesus, porque mesmo que os filhos se afastem, há coisas que vão afetar positivamente por causa da fidelidade de Deus. Por isso há esperança. Se o teu filho está afastado, se o teu neto está afastado, não desesperes, porque Deus é fiel. Ele mantém a sua aliança por mil gerações. Mil gerações. Ele não esquece. Ele não abandona, ele não arranja desculpas e diz assim, ah, não posso. Não posso abençoar porque, não posso porque o teu filho fez, não posso porque o teu neto isto, não posso porque o teu pai e o outro. Não, ele não muda a sua aliança. Ele mantém por mil gerações. A sua aliança e a sua bondade são para sempre. Ora, as alianças e compromissos de Deus são eternos. As circunstâncias da vida podem mudar, nós podemos mudar, eu atrevo-me a dizer, devemos mudar algumas coisas. O mundo muda, alguém já percebeu? Muda, e muda sem aviso de recessão. O mundo muda, mas as alianças e compromissos divinos são eternos, não mudam. Nós vivemos numa sociedade em que se exigem e existem, como eu disse há pouco, cláusulas que fazem mudar os acordos se determinadas condições não forem observadas. A maior parte dos acordos entre homens tem essas cláusulas de garantia, de salvaguarda, de que se essas circunstâncias mudarem, este acordo pode sofrer alterações ou pode simplesmente cessar. Certo? E é legal, está previsto. Há um respaldo na letra, na lei, sobre a imprevisibilidade humana e do mundo. É por isso que os contratos têm essas cláusulas, porque eles sabem que nada é simplesmente previsível. As coisas podem mudar. As coisas podem mudar. Então, perante essas mudanças, os acordos são ajustados ou simplesmente eles são cancelados. Porque coisas mudaram. Ora, com Deus não é assim. Com Deus, quando a gente estabelece uma aliança com Ele, não há cláusulas. Da parte dEle não há cláusulas. É para ir até ao fim. É por isso que Deus leva muito a sério as alianças que Ele faz. É por isso que há coisas na vida que são aliançadas por Deus e que elas devem se manter apesar de todas as circunstâncias. Nós podemos até ter cometido muitos erros, virar de costas a Deus, mas Deus não vai virar costas a nós porque nós viramos costas a Ele. Deus não diz assim, bem, como tu não me amas, como se fosse um adolescente mal resolvido, tu não me amas, não quero saber de ti. Deus não é um Deus que precisa estar sempre. Prova o teu amor por mim, para eu me sentir seguro. Prova o teu amor por mim, para eu me sentir seguro. Não. Deus mantém a sua aliança. É por isso que pessoas, quando viram costas a Ele, se voltarem para Ele, Ele recebe. Porquê? Porque Ele mantém a aliança. Ele não diz, bem, agora vamos ter que renegociar outra vez. Quando alguém quebra um contrato e depois quer fazê-lo de novo, as bases do contrato mudam completamente. Vai ser tudo renegociado. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Ah, pois, mas agora não é assim. Ah, mas agora o spread já não é igual. Ah, mas as taxas de juros... Quebrou aquele contrato, faz um novo, as condições mudam. Porquê? Porque as circunstâncias que estavam adjacentes à celebração do primeiro contrato já mudaram, então os acordos vão ser obrigatoriamente diferentes. E nós habituamos-nos na nossa humanidade a lidar com isto com naturalidade. Mas com Deus não é assim. Quando alguém vira costas a Deus, quando alguém dá cabo da sua vida, quando alguém ignora os mandamentos divinos e peca e cai e faz a vida como ele entende, rebelando-se contra Deus, no dia em que ele se arrepende e volta para Deus, o contrato está em vigor. É o mesmo. Não há menos amor, não há menos confiança, não há menos aceitação, porque é o mesmo, porque Deus é fiel aos seus acordos. Quando alguém volta para Deus, Deus diz, está em vigor. Está em vigor, tu é que te afastaste, está em vigor. Às vezes nós chegamos a Deus e pensamos, ai, mas eu agora sou indigno, agora nós somos sempre indignos. Mas eu agora, ai, mas eu agora, mas será que Deus agora, mas será que Deus agora me aceita? Mas será que Deus agora não vai ficar assim, agora vou ficar de olho em ti, vou ficar de pé atrás? Não. Mantém-se exatamente na mesma. É por isso que a mensagem da reconciliação é uma mensagem do Evangelho. Não há perigo nenhum na reconciliação com Deus. O perigo é estarmos longe de Deus, afastados de Deus. Não há perigo no retorno à sua casa. Não há perigo no retorno à fé. Não há perigo no retorno à casa do Pai. O perigo é estar longe. Porque quando se retorna à casa do Pai, tu tens o Pai de braços abertos a dizer: nada mudou na minha aliança contigo. Nada. A sua aliança e a sua bondade são eternas. Nós hoje vamos ter batismos. Vocês sabem uma coisa? Quando é, aqui na Ilson, quando é para fazer, é para todo mundo fazer e com força. Por exemplo, não são permitidas palmas daquelas. Quando é palmas... Isso. Quando é... Todo mundo faz. Então fica um bocado weird, um bocado estranho, não é? Tipo, alguém lá em cima. Vamos, batismo. Ok? Nós hoje vamos ter batismos. O batismo é uma declaração de aliança. É por isso que há poder em descer às águas do batismo. Porque descer às águas do batismo é uma declaração pública, não só de nós para com Deus, mas de Deus para connosco. Assim, que ele estabelece uma aliança e a partir daquele momento é um símbolo, é simbólico, mas é como que um anel, é uma aliança. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ponto final. É por isso que é importante nós sermos batizados. O batismo é como a escritura da salvação. É quando nós efetivamos diante do céu e diante da terra uma aliança com Deus selada pelas águas do batismo. Porque Deus, sabem, nós vivemos numa época, especialmente nos círculos religiosos, de muita informalidade. E sabem, há aspectos que são muito saudáveis na informalidade. Mas nós não podemos cair numa informalidade total nas Escrituras, porque as Escrituras têm aspectos formais, nomeadamente as ordenanças, ceia e batismo. Ceia e batismo são formalidades, mas que têm um significado de aliança. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos a trazer à memória a obra de Jesus, a aliança que Ele fez no Seu sangue connosco. E Ele diz para nós, sempre que nos reunimos, fazemos isso em memória dEle. Então há um elemento cerimonial, há um elemento formal. Da mesma maneira, o batismo. Nós recebemos Jesus pela fé, não é no batismo. Nós recebemos Jesus pela fé no dia em que a gente o reconhece como Salvador e Senhor. Mas há uma altura em que nós formalizamos isso através das águas do batismo. É por isso que ser batizado não é uma opção. Não é uma opção para quem tem Jesus. Ser batizado é um mandamento. Quer dizer, é a mesma coisa. Tu fazes um contrato de promessa, compra e venda, mas não queres fazer escritura. A casa nunca será tua. O batismo, é por isso que no Novo Testamento não havia gap de tempo, espaço de tempo entre conversão e batismo. Ou era muito reduzido. Porque era uma consequência natural uma da outra. Claro que por questões logísticas, é muito complicado, mas eu sonho no dia em que a gente tiver o nosso espaço, nós vamos ter um batistério para que, em nome de Jesus, nós possamos fazer batismos todos os domingos. É o sonho que eu tenho, é fazer batismos todos os domingos. Da mesma maneira que fazemos apelo todos os domingos, fazer batismo todos os domingos. É por isso que o batismo é importante. Porque o batismo é uma aliança que declara a fidelidade de Deus. Ai, mas pastor, eu ainda tenho coisas na minha vida que estão erradas. Mas a fidelidade de Deus não está dependente se tu puseres em ordem ou não algumas coisas da tua vida. Não está? Não está dependente disso? A fidelidade de Deus, ela é eterna. Amém? Deus é fiel sempre. Ele mantém a sua aliança e a sua bondade. Nunca deixes que essa ideia errada de que Deus esqueceu de ti, que virou costas, ganhe raiz, porque isso nunca vai acontecer. O segundo aspecto da fidelidade de Deus é que Deus é fiel. Ele é completamente coerente entre o que fala e o que faz, entre o que promete e o que cumpre. Ele é 100% coerente entre o que fala e o que faz, entre o que promete e o que cumpre. Olhem o que a Bíblia diz em Números, no capítulo 23, versículo 19. Diz: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Tu podes e nós podemos ter absoluta confiança na palavra de Deus, porque Ele fala, Ele faz. O que Ele fala é exatamente o que Ele faz. Não há diferença, não há abismo, distância nenhuma entre aquilo que Ele fala e aquilo que Ele faz. Ele é um Deus que faz o que fala, porque Ele faz aquilo que Ele fala. Ele nunca fala nada que Ele não tenha nem o poder, nem a vontade de o fazer. Nada. Deus não fala por acaso. Deus não fala para agradar. Deus não fala apenas para dizer palavras. Não, Deus fala, porque quando Deus fala é porque Ele tem a intenção de fazer aquilo que Ele está a falar. Mesmo que aquilo que Ele fala seja contrário àquilo que existe, é porque há uma intenção. Sabem, este é o poder da palavra profética. A palavra profética é uma expressão de vontade, não é uma expressão de desejo. Porque há pessoas que falam de desejo, mas Deus não fala de desejo, Deus fala de vontade. É por isso que a palavra de Deus não é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? A palavra de Deus não é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é inquebrável, a vontade de Deus é imparável, a vontade de Deus não se pode parar. A palavra é uma expressão da vontade e não um desejo. Nós usamos as palavras como expressões de muita coisa, até para mentir. É por isso que a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta. O que é que Ele está a dizer com isso? É que não há incoerência nenhuma entre aquilo que Ele diz e aquilo que Ele vai fazer. Porque o que move a falar não é um desejo. É uma certeza, uma expressão de uma vontade. De alguém que tem todos os recursos e poder para fazer cumprir essa mesma vontade. Porque eu posso expressar uma vontade e não ter recursos para cumprir a minha vontade. Certo? Ora, quando fala do homem mentiroso, não está a falar no homem que intencionalmente apenas engana o outro dizendo uma coisa, mas sabe que vai fazer outra. Está a falar também na mentira inerente à nossa palavra, porque nós não temos todo o poder para fazer cumprir. Por exemplo, se eu disser ao Austin: amanhã vou almoçar contigo, eu estou a expressar uma palavra. Mas se eu amanhã for a sair com o carro e tiver 4 furos, eu vou ficar impossibilitado. Não que eu seja mentiroso, mas porque eu estou perante uma incapacidade de eu fazer cumprir a minha palavra. Eu não sou mentiroso por engano, eu não estou a cumprir a minha palavra por incapacidade. E todas as pessoas percebem. Epá. Quando a Bíblia diz, mas Deus não é homem, para que minta? É que Deus não é só a intenção, porque Ele tem sempre o desejo e a intenção de fazer o bem, mas é que Ele tem o poder. Não há nada que possa impedir. Operando Deus, quem impedirá? Não há nada. Quando Deus diz uma coisa, diz, ah, mas Deus, mas sei, mas agora a economia, oh Deus, mas sei, mas agora não dá as coisas como estão, etc, etc. Quando Deus diz uma coisa, Ele tem o poder de a fazer cumprir. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Não há incoerência nenhuma entre aquilo que Deus diz e aquilo que Deus faz. Agora escutem. Como é que alguém se atreve a duvidar daquilo que Deus diz? Como é que alguém se atreve a dizer que Deus não cumpre o que Ele diz? Sabe o que é que eu tenho descoberto na minha experiência como pastor? O problema não é o que Deus diz. O problema é aquilo que a gente pensa que Deus diz ou que Deus não diz. É a ignorância da palavra. Eu nunca posso testar a fidelidade de Deus se eu não souber o que Ele diz. Se eu não sei o que Ele diz e o que Ele promete, como é que eu vou testar a fidelidade de Deus? Há pessoas que chamam infiel a Deus porque Ele não cumpre coisas que Ele nunca disse. E aí eu garanto que Ele não vai cumprir coisas que Ele não disse. Mas há pessoas que julgam o que Ele disse, ou que alguém lhes disse que Ele disse, e agarram-se a uma coisa que supostamente Ele disse, mas nunca disse, e depois ficam desanimadas e frustradas, porque dizem, ah, mas Deus prometeu. Mas onde é que Ele prometeu? Ah, porque alguém me deu uma profecia. Vai ter com o profeta. Tira-lhe os sapatos. Qual é a importância? Qual é o segredo? Qual é a base para nós entendermos esta coerência de Deus? É conhecer a palavra. Deixem-me dizer uma coisa. O cristão que corre mais risco é o cristão que não conhece a palavra. Ele pode ser fervoroso no espírito, ele pode ter desejo de servir, mas se ele não conhece a palavra, ele está em risco. Porquê? Porque ele não sabe distinguir o que é coerência com a palavra e o que é engano. E a gente pode pensar, ah, mas pronto, mas Deus disse. Disse? Ah, mas Deus não diz. Não diz, de certeza. Há coisas que a gente às vezes assume como verdades e que não são, e outras que a gente assume como não serem verdades e o são. É por isso que é importante, olhem, estudem a palavra de Deus. Estudem. Aproveitem as ferramentas que existem à vossa disposição para estudar a palavra de Deus. Confiar em Deus é confiar na sua palavra. Ou seja, nós medimos a confiança que temos com alguém com o crédito que nós damos à palavra dessa pessoa. Se essa pessoa disser, eu vou, ai, tens que escrever. Não, ele disse, eu sei, ele vai. Porque eu conheço. Eu sei o que é que ele disse. Ora, nós nunca iremos conhecer a fidelidade de Deus e confiar verdadeiramente em Deus se não confiarmos na sua palavra, nas Escrituras. Atenção com todos os ataques à Bíblia. Todos os ataques à Bíblia têm um propósito. Roubar credibilidade a Deus. E retirar esperança à humanidade. Uma fé sem a Bíblia é uma fé sem esperança, sem base. Em que qualquer um diz o que lhe apetece. Em que Deus fala o que eles entenderem. E Deus fala uma coisa e o seu contrário na cabeça de alguns que não têm a Bíblia como base. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? A Bíblia é a palavra escrita, inspirada por Deus. Como é que tu sabes o que Deus diz? Como é que tu sabes? Quando alguém diz assim, ah, mas Deus disse-me. Eu como pastor, às vezes ouço, não da reunião das 11h30, das 3h30, das 5h30. Gente, ah, pastor, mas Deus disse-me. Eu já ouvi Deus dizer coisas na boca de pessoas que eu até digo assim, Deus, mas tu deves estar com um problema de bipolaridade ou qualquer coisa assim. Porque... Enfim, como é que a gente sabe se Deus diz ou não diz? Como é que é a nossa garantia? Se qualquer um pode dizer, mas Deus disse-me. Ah, mas Deus disse-me. Ah, Deus disse-me que eu devo deixar a minha mulher. Ah, Deus disse-me que eu devo dar uma tareia naquela pessoa. Ah, Deus disse-me que, sei lá, eu estou a dizer coisas estapafúrdias, óbvias, para vocês entenderem, porque são aquelas que acendem logo as luzes, ou espero que acendam as luzes, não é? Mas depois há aquelas que a gente pode ficar ali, não é? O apóstolo Paulo estava a ensinar aos Gálatas, que é conhecida como a Carta Magna, Carta da Liberdade. Liberdade cristã, não há liberdade sem conhecermos a palavra. E ele estava a dizer, nem que venha um anjo do céu e que vos anuncie outro evangelho, se isso acontecer, considerai-o anátema. Ai, como é que eu vou considerar um anjo anátema? Ai, falta de educação. Quando alguém vem e diz alguma coisa que Deus lhe disse e é contra a palavra de Deus, não tenhas problemas. Se a gente pode considerar um anjo anátema, podemos considerar outra pessoa também. Assim, olha, isso não está certo. Por exemplo, eu já ouvi pessoas, inclusive alguns cristãos, dizerem que estou farto de palavras, eu quero é ver ações. Eu entendo. E depois dizem assim, porque palavras levam-as o vento. Como se Fernando Pessoa fosse inspirado por Deus para escrever versículos da Bíblia. Não, não. As de Deus não leva ao vento, não leva à tempestade, não leva ao furacão. Nada leva as palavras de Deus. Se Deus disse, se Ele disse, eu não vi nada, eu não sinto nada, eu não vejo nada acontecer. Mas se Ele disse, não leva vento, não leva tempestade. Se Ele disse, é porque é fiel. Às vezes estamos mais cheios da cultura deste mundo do que da palavra de Deus. Devemos nos encher da palavra de Deus. Pessoas dizem, tu não precisas de ir à igreja para ter uma relação com Deus. Eu pergunto, em que Bíblia leram isso? Mandem-me um versículo da Bíblia. Tipo, Deus funda a igreja por Jesus Cristo e depois diz assim, mas vocês não precisam dela. Vou só criar isto por, olha, não tenho mais nada para fazer. Vou dar o meu filho pela igreja. Vou chamar-lhe noiva. Mas, olhem, é com vocês. Se quiserem, vão. Se quiserem, estão. E se não quiserem, o que interessa é a gente dar-se bem. Basicamente, esta é a mentalidade que está por detrás desta teologia progressista. Como se Deus desperdiçasse palavra, compromisso e aliança que Ele fez com a sua igreja. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Vocês entendem? Isto não tem base de Bíblia. Se nós não conhecemos a Bíblia, vamos na conversa. E depois começam, ah, Deus, mas Deus não é fiel. Não, não, Ele é fiel àquilo que Ele diz, não é àquilo que Ele não diz. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Ele é fiel à sua palavra. Em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11 e 12, eu vou ler na versão do livro. Escutem bem esta passagem. Naquela noite, os crentes enviaram Paulo e Silas à pressa para Bereia. Quando chegaram a Bereia, foram à sinagoga. Quem? Paulo e Silas. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto do que o de Tessalónica. Eram tipo, mais para a frente. Mais aberto. Hoje eu vou falar, ah não, aquilo é uma pessoa de mente aberta. Não é? Uau, não, aquilo gosta de falar. Aquela gente não é tacanha, é de mente aberta. Pronto, os de Bereia eram mais abertos que os de Tessalónica, que porventura eram mais tacanhos. Ouvindo de boa mente, mente aberta, a mensagem, agora escutem, e examinando dia após dia as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. O resultado final foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas muito respeitadas e também não poucos homens. Escutem, 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 escutem. Eles eram de mente aberta. Tipo, não punham... Tipo, ai não, ai não, ai não. Ai, isso é outra religião, ai não... Não, ouviram, mas tinham as Escrituras, e quando Paulo e Silas, o apóstolo Paulo, quando o apóstolo fala, olha, deixa-me dizer-te uma coisa, até a palavra do apóstolo, ou da apóstola, ou da epístola, que é a mulher do apóstolo, ou do pastor, ou seja de quem for, nenhuma palavra, nem a minha, está isenta de ser examinada pelas Escrituras. E eles tinham mente aberta, mas tinham fundamento nas Escrituras. Então, ah bem, deixa. Olha, realmente está lá. Bora. Sabe qual? Uma mente fechada é assim. Nem quer saber das Escrituras, nem da ideia de ninguém. Ah, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Esta é a minha fé, foi assim que me ensinaram. É mente fechada. A mente aberta, mas sem fundamento, é ah, tudo o que vier. Venha do universo, venha, venha. Venha, eu sou um espírito aberto. Eu um dia vou para ali, no outro dia vou para acolá. Num dia eu acredito no Espírito Santo, no outro dia eu acredito na energia que emana da natureza e do karma, não sei de onde. Mas e no outro dia, coisa, e no outro dia eu vou à Senhora da Fátima, e no outro dia eu venho aos pés da cruz. Mas eu tenho uma mente aberta, não tens uma mente aberta, mas não tens fundamento nas Escrituras. Nós precisamos de uma mente aberta. Mas de Bíblia aberta. Mente e Bíblia aberta. Mente e Bíblia aberta. Mente e Bíblia aberta. Sabem? A mente pode nos levar por caminhos brilhantes, mas longe de Deus. Se nós não tivermos fundamento, eu conheço pessoas brilhantes no pensamento, no raciocínio. Mas quando se põe a Bíblia, aquilo não passa. É lógico. Faz sentido. Uau, mas não tem fundamento bíblico. Há frases lindas, só tem um problema: não estão na Bíblia, não têm fundamento das Escrituras. É importante a gente ir às Escrituras e perceber e trazer o balanço, o equilíbrio, o fundamento das Escrituras. Por exemplo, coisas como a oração não muda as coisas, a oração muda-nos a nós. Ok, é verdade. Mas também muda as coisas. Vão à Bíblia e vejam se não muda. Até houve um camarada que orou e a terra parou de rodar. Vejam bem se não muda as coisas. É por isso que a gente de vez em quando tem que acertar a hora do verão e é por causa dele. Ele parou um bocado, agora tem que demora uma eternidade a acertar. Muda. A Bíblia tem relatos de pessoas que oraram e coisas... absolutamente em que aconteceram. Como é que alguém pode dizer não, a oração só muda a nós, a oração não muda as coisas à nossa volta? Não, a oração muda a nós e muda as coisas à nossa volta, muda as coisas de dentro, muda as coisas de baixo, de cima, muda, entendem? Nós temos de ter mente aberta e Bíblia aberta. Atenção a gurus do YouTube. Uou, epá, viste o que ele diz, aquele pensamento, ok, fantástico, Bíblia. Diz lá isso? Não diz, mas, nem mais mas. Não diz, é bonito, segue a tua vida. Eu vou ficar, porque eu sei que a fidelidade de Deus está com a sua palavra. Número 3. Banda. Deus é fiel. E a sua fidelidade mantém-se até ao fim. Salmo 146, versículos 5 e 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre. Deixa-me só fazer um parênteses aqui. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Senhor, é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Como é que Deus fez estas coisas? Como é que Ele fez? Sabem porque é que nós podemos confiar e diz feliz é aquele cujo auxílio é Deus? Não é porque Ele fez os céus e a terra só. É porque Ele fez aquilo que Ele disse. Yeah. Ele fez o que ele disse. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas e houve separação entre as águas. E disse Deus, alma vivente nos animais. Ele criou os céus e os peixes e as estrelas e o firmamento. E aquela descrição magnífica daquela prosa hebraica do Gênesis. Mas há sempre no início. E disse Deus. E quando o salmista vai buscar, nós devemos confiar em Deus porque Ele fez os céus e a terra. A base da confiança não é só porque Ele fez, é porque Ele fez aquilo que Ele disse. E esse é que é o princípio da fidelidade. Não é fazer, é a coerência entre dizer e fazer. É lei de confiança. Uma pessoa pode fazer muita coisa, mas tu não sabes o que Ele diz, tu não sabes se Ele é de confiança. A confiança é gerada na coerência, na consequência entre o que se diz e o que se faz. Isso gera a confiança. Não é só fazer. Uma pessoa pode ser muito habilidosa e fazer muitas coisas e não ser de confiança se não houver coerência entre o que diz e o que faz. Então, a fidelidade de Deus é baseada nesta verdade. Às vezes parece que Deus tarda em cumprir a sua parte e tendemos a desistir quando as coisas tardam. Tendemos a desistir, tarda. Mas Deus, está escrito, mas Deus, está escrito, mas Deus. Mas eu quero vos dizer, Deus nunca tarda. No nosso relógio, às vezes parece atrasado, mas Deus nunca chega atrasado a nada. Deus chega no seu tempo, na sua hora, e Deus nunca se esquece. Olha, Deus nunca se esquece de nenhuma oração que é feita. Há orações que tu já te esqueceste, mas Deus ainda não esqueceu. É por isso que muitas vezes nós recebemos resposta a orações que a gente já nem se lembrava que tinha feito. E a gente fica, Deus, tu és mesmo fiel. Eu já tinha desistido de orar. Já nem me lembrava disso. Já tinha arrumado isso no esconderijo da minha alma e tipo, casa arrumado, paciência. Mas a seu tempo, Deus responde. Deus responde. Há histórias da nossa vida de coisas que nós ansiávamos e pedíamos e que passou-se anos e anos e anos. E às vezes a gente até as arruma no fundo da nossa alma. Ficam lá arrumadinhas. A gente nem gosta muito de tocar nelas, mas seguimos a nossa vida. Mas Deus não esquece. Há pessoas aqui que fizeram orações que ainda não foram respondidas. Eu quero dizer, Deus ainda não esqueceu. E nunca vai esquecer. E um dia, os céus vão se abrir. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Às vezes há momentos duros em que a gente é testada a nossa confiança no que Deus diz. Mas Deus, tu disseste, mas Deus, tu disseste, mas Deus, tu disseste. Mas Deus, eu confio. E Deus, e quando? E Deus, quando? E Deus, quando? Mas Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele diz. Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele diz. Pode tardar no nosso relógio, mas Deus nunca falha. As contas com Deus são sempre feitas no fim. Aliança. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo voltou arrependido, ele veio com uma proposta reformulada às circunstâncias e disse: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos deixa-me ser um dos teus empregados. Ou seja, o próprio filho estava a renegociar a sua relação com o pai, e dizia assim, eu já não sou digno, eu fiz muito mal, eu já não sou digno de ter o que eu tinha, não é? Eu compreendo isso, pai, mas pelo menos, pai, deixa-me ser um dos teus empregados, tipo um novo contrato. O que é que o pai disse? Não, não. Bem-vindo, filho, de volta. Bem-vindo. E a história do mais velho, que ficou tipo triste, então, pai, eu sempre estive aqui contigo, fiel, e tu agora vais dar o mesmo? E o que é que ele disse? Filho, mas tu sempre estiveste comigo. Mas o teu irmão esteve longe e agora voltou. É a mesma coisa. É a aliança, é o compromisso de Deus, não muda. É uma coisa incrível, não muda. E nós sofremos, não é porque Deus castiga ou porque Deus vira costas, é porque nós viramos costas. Ele só comeu bolotas porque ele se afastou do pai. Mas quando ele voltou, ele disse, eu não me importo de comer a comida dos caras. Disse, não, 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 não. Nós vamos matar o bezerro cevado. Nós vamos fazer uma grande refeição. E tu vais comer do bom e do melhor. Porque o meu filho voltou. Grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus. Deus grande e fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, confia nele. Deus é fiel, grande é a sua fidelidade. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus sobre a tua vida são sim e amém. Ele é fiel eternamente, para sempre, nunca falha, nunca muda. Tu podes te abandonar nos seus braços, porque ele é fiel. Ele é fiel. Sinto que comecei a pregar agora. Deus é fiel. Não te sintas desamparado. Não te sintas sozinho. Isso é uma mentira do diabo. Abandona-te nos seus braços, que Ele recebe-te, porque a aliança está lá, selada com o sangue de Jesus. Ele tem uma aliança contigo, Ele não vai falhar. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos. Havia tanto mais a dizer sobre a fidelidade de Deus. Fecha os teus olhos agora. Eu sei que esta palavra foi para algumas pessoas, inclusive é para mim. Mas eu hoje queria dar uma oportunidade a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus. Eu queria desafiar-te a tu hoje abrires o teu coração e fazeres de Cristo Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. É a maior decisão, é a melhor decisão da vida. Ele não falha. Não há nada melhor do que nós abandonarmos a nossa vida nas suas mãos. É porto seguro, infalível, imutável. Dá a tua vida a Jesus hoje. Eu queria te dar esta oportunidade. Tu podes tomar esta decisão. Queria juntar também a este grupo de pessoas, um outro grupo de pessoas, pessoas que já tomaram a decisão um dia, mas têm estado longe de Deus, afastaram-se de Deus, mas hoje ouviram a palavra e querem voltar para a casa do Pai, querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé. Este apelo é para ti também. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão, façam uma coisa muito simples no lugar onde estão. Quando eu disser, levantem um dos vossos braços, só como um sinal, para eu ver. Quando eu disser, eu já estou a ver pessoas com o braço no ar, só um bocadinho. A unção de Deus está neste lugar, o poder de Deus está neste lugar. E quando Ele opera, todo o jugo é despedaçado. E há como que uma prontidão. Mas quando eu pedir para levantar, levantas o teu braço, eu vou fazer uma oração a Deus aqui do palco. E vou pedir a todos para repetirem em voz baixa no lugar onde estão. E porquê é que esta oração é importante? Porque a Bíblia diz que a salvação é fruto de duas coisas, diz em Romanos capítulo 10, versículo 9. A salvação é fruto de fé no coração e de confissão com a boca. Se eu crer com o coração e confessar com a boca, sou salvo. E eu creio que quando a palavra de Deus foi pregada hoje, fé nasceu no teu coração. E tu creste. E tu dizes, eu quero experimentar isto. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Agora é importante confessares com a boca. E esta oração é apenas uma maneira de ajudar as pessoas a fazerem esta confissão. Se estás a assistir em casa e queres fazer esta oração, quando eu pedi para levantar o braço aqui no auditório, lá em casa eu peço-te que coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. E a nossa equipa online também vai entrar em contacto contigo. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu sei o poder de Deus está neste lugar. O poder de Deus está neste lugar para transformar vidas. Se tu és uma destas pessoas, queres dar a tua vida a Jesus, ou simplesmente queres fazer a tua reconciliação com Deus, a tua paz com Deus, eu vou pedir que tu levantes rapidamente o teu braço, sem vergonha. Braços levantados em todo o auditório, em nome de Jesus. Eu estou a ver muitos braços levantados. Faz a tua paz com Deus. Deus é fiel. Ele não te vai rejeitar. Ele não te vai lançar fora. Ele recebe-te de braços abertos. Tanto braço no ar. Vamos fazer esta oração juntos e digam comigo, Pai querido, muito obrigado porque tu me amas. E eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E ajuda-me a ser fiel a ti todos os dias da minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.